por agora vamos conhecer os temas em destaque nesta edição, David Carvalho.
Neste jornal, direto com o Estádio do Dragão, Futebol Clube do Porto, o Benfica, o clássico da Jornada 10 é esta noite. Sporting quer recuperar a chama frente ao Casa Pia. Amorim assume a responsabilidade pelos maus resultados. Casa Pia, em quarto lugar, tenta surpreender o antigo treinador em Alvalade. Braga, atento ao clássico. Amanhã visita o Estoril. Simona Halep, antiga número 1 do ténis mundial, acusou doping e basquetebol. Esta tarde, há Benfica, Ovarense.
São assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que está agora a começar, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
Hoje é noite de clássico. Todos os caminhos vão ter ao Estádio do Dragão, Futebol Clube do Porto, Benfica. O campeão nacional em título e segundo classificado recebe o líder do atual campeonato. Equipas estão separadas por 3 pontos. Emoções à solta no Estádio do Dragão a partir das 20h15. É lá que já está a jornalista Cláudia Martins, que se junta em direto a este jornal. Cláudia, boa tarde. Com que cores estão pintadas as imediações desse Estádio do Dragão e também como é que está o interior do palco desta grande partida de futebol?
Para já pintado de azul e branco. Muita gente em torno do estádio, nos acessos também ao estádio. Há muito trânsito nos acessos à Zona das Antas, onde fica o Estádio do Dragão, para assistirem a esse clássico entre Porto e Benfica. E para já o que se percebe é que há de facto muita gente afecta ao Clube da Casa aqui a circundar as imediações do Estádio do Dragão para entrarem no palco do jogo e assistirem a esse encontro. As portas abriram há cerca de 20 minutos. Já vão entrando calmamente alguns adeptos para o interior do estádio, estádio que vai ter lotação esgotada, coreografia especial preparada para este clássico da temporada frente ao Benfica e é certo, é assim que ditam os regulamentos, 5% dessa lotação esgotada é destinada ao clube visitante, quer dizer que o Benfica vai ter cerca de 2.500 adeptos nas bancadas do Dragão. Esses adeptos encarnados estão concentrados num parque aqui perto do Estádio do Dragão, no Parque da Bonjoia, a menos de 1 quilómetro do palco do jogo e vão fazer essa caminhada cerca de 10 minutos até ao palco do encontro, com controle naturalmente das forças de segurança para que tudo decorra dentro da normalidade. Quanto às equipas, ambas instaladas em unidades hoteleiras do concelho vizinho de Vila Nova de Gaia, o Benfica mais perto, uma unidade hoteleira no centro de Vila Nova de Gaia, pouco mais de 6 quilómetros nessa viagem das Águias até aqui ao Estádio do Dragão, um pouquinho mais longe, mas ainda dentro do concelho gaiense, está instalado o Futebol Clube do Porto em São Félix da Marinha. É uma viagem um pouco mais longa. A chegada das duas equipas está prevista para daqui a mais coisa menos coisa 10, 15 minutos, um pouco antes das 7 da tarde, quando faltarem, mais coisa menos coisa também, 1h15 para o apito inicial desse encontro. Um encontro que é determinante para as contas da liderança. O Benfica é líder, tem 25 pontos, o Porto 22. Significa que as Águias podem sair daqui do Estádio de Dragão esta noite com essa liderança reforçada. O Porto procura assumir essa liderança e pode fazê-lo se conseguir vencer a equipa orientada por Roger Schmidt. Para já é uma contagem decrescente, portas abertas, os adeptos vão se instalando calmamente e para já tudo muito tranquilo neste acesso ao palco do jogo que marca o arranque desta jornada. É o segundo clássico da temporada no Estádio do Dragão. O Porto recebeu e venceu aqui o Sporting na jornada 3 e teve quase 49.500 espectadores nas bancadas. Hoje há mesmo lotação esgotada, segundo clássico nesta Casa dos Dragões, com essa expectativa em relação às contas do topo da liderança, como vão ficar depois deste encontro.
Jornalista Cláudia Martins, que estará na reportagem deste Porto Benfica, emissão mundial de desporto da Antena 1 a partir das 19h45, apito inicial às 20h15, arbitragem de João Pinheiro e o relato de Fernando Eurico e Carlos Rui Abreu na Rádio Pública. O Benfica foi multado em mais de 50 mil euros pela UEFA devido ao comportamento dos adeptos no jogo com o Paris Saint-Germain no Estádio da Luz na Liga dos Campeões, além de problemas nas bancadas nesse encontro com os parisienses. Quase metade do valor corresponde à utilização de material pirotécnico no Estádio da Luz, 5 de outubro. Ruben Amorim esclareceu hoje que é o principal culpado pelos maus resultados do Sporting, agora e no fim.
Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros, não foi justo, a responsabilidade é minha e foi isso que eu quis dizer. No fundo, foi isto ainda não acabou, temos muito para fazer, ainda há títulos para ganhar, objetivos. No fim de contas, não há problema, eu farei a minha avaliação e o responsável serei eu. Portanto, neste momento é ganhar o Casa Pia e seguir em frente.
Ricardo Gaio vai ficar de fora desse encontro de amanhã com a formação Casa Piana, opção tomada por Rubén Amorim, a que também não deve ser alheio o mau momento que o jogador atravessa. Porro será titular. Quanto a lesões, Coates está inapto para amanhã e para o encontro com o Tottenham na próxima quarta-feira em Londres para a Liga dos Campeões. Outras ausências por motivos físicos, Santos Justo, Luís Neto e Daniel Bragança. Este é o cenário em que o Porto-Benfica pouco importa antes de um jogo importante para o Sporting tentar regressar às vitórias e recuperar a chama perdida.
Temos que ganhar como sempre, é tudo igual e temos que recuperar um bocadinho a chama que sempre tivemos. Isso é importante, mais do que acho que é a coisa mais importante. Mais do que os títulos que trouxemos, ou o dinheiro, ou o que seja, ou a valorização dos jogadores, o que trouxemos em termos de chama, de ligação entre todos, estamos a perder um bocadinho, porque isso também vem com os resultados, e temos que voltar a tornar essa chama forte.
As críticas dos adeptos do Sporting mereceram também uma palavra por parte do treinador.
Quanto a mim, eles têm sido sempre muito justos. Quando nós ganhávamos e jogávamos bem e principalmente demonstrávamos essa fome, mesmo não jogando bem em alguns jogos, eles estiveram sempre connosco, mesmo quando nós perdemos jogos difíceis de encaixar, eles estiveram connosco. Desta vez fomos eliminados da Taça de Portugal na primeira eliminatória, não estamos bem no campeonato, estamos na luta num grupo muito difícil e aí na Liga dos Campeões estamos na luta, portanto não há nada a dizer, temos que encaixar tudo aquilo que os adeptos nos quiserem mostrar.
Rubén Amorim, é preciso encaixar as críticas. Adeptos têm sido justos. Rubén Amorim, aqui antes de enfrentar o antigo clube, no outro lado vai estar Filipe Martins, Casa Pia em quarto lugar. Não está a pensar na crise leonina, o treinador dos Gansos.
Mais do que estarmos preocupados com aquilo que o nosso adversário vive, acho que temos de nos focar é muito naquilo que é os nossos comportamentos, porque só assim é que podemos disputar o jogo. Quer seja com uma equipa em boa ou má fase.
O treinador do Casa Pia vai tentar rentabilizar as oportunidades que a equipa tiver para obter um bom resultado frente aos Leões.
Temos que aproveitar muito bem os nossos momentos ofensivos e, acima de tudo, sermos muito compactos e transformar as igualdades em superioridades com uma boa organização defensiva, porque sabemos que do lado contrário, e não podemos esconder e tirar o valor aos jogadores do Sporting, que individualmente têm naturalmente mais qualidade que os nossos, e nós temos que nos valer daquilo que é o nosso processo coletivo. Ou seja, nós amanhã, para termos um bom resultado em Alvalade, como é óbvio, não vamos depender das individualidades, vamos depender sim dos nossos comportamentos como equipa.
Filipe Martins, Godwin extremo, nigeriano visado por Rubén Amorim, pelas qualidades na transição ofensiva, promete vontade de vencer em Alvalade.
We are going to play this game, you know, with the ambition to win.
Vamos jogar este jogo com a ambição de ganhar enquanto equipa. Acho que essa é a diferença. Estamos juntos e compactos como equipa para jogar e ouvir o que o treinador quer. Sinto que se fizermos o que treinamos durante a semana, vai ser um bom jogo para nós.
Still, if we do what we've trained over the week, it's going to be a good game for us.
Godwin, extremo nigeriano do Casa Pia, que amanhã visita o Sporting, 20:30 em Alvalade, relato de Nuno Matos e arbitragem de Hélder Malheiro. Quem também vai estar particularmente atento ao clássico desta noite é o Braga de Artur Jorge, no terceiro lugar.
O jogo logo irei assistir com muita atenção, obviamente, mas da mesma forma que não valorizo o facto de daqui a 3 dias ou 4 dias jogar com o Union de Berlim, este resultado também não me irá acrescentar muito aquilo que é enquanto treinador do Sporting Braga. Vamos estar atentos, vamos estar com toda a certeza, com a máxima atenção naquilo que é o jogo, para percebermos também da qualidade do jogo que se espera, e eu acredito que possamos assistir, mas sem qualquer tipo de de desejo em relação ao resultado, porque o resultado que eu quero, e esse sim é aquele que eu controlo, ou pelo menos aquele que eu tenho interferência direta, é de poder vencer no Estoril.
Porto tem mais 3 pontos e o Benfica mais 6 que o Braga. Por outro lado, 2 pontos para a formação minhota do Casa Pia e 3 do Sporting, que se defrontam amanhã estas duas equipas. Mas para o Braga, aproveitar esta jornada tem de fazer pela vida no Estoril.
Obviamente um adversário que nós temos todo o respeito por aquilo que é a sua qualidade, o seu momento, mas esse respeito em nada retira aquilo que é a nossa ambição, a nossa determinação e a vontade de ganhar também.
À espera da equipa de Artur Jorge está o Estoril, precisamente de Nelson Veríssimo, a fazer um bom campeonato. O treinador dos Canarinhos espera um Braga ferido por 2 derrotas seguidas na Liga.
Portanto, certamente vai querer dar uma resposta face a esses resultados negativos que teve na Liga. Portanto, perspectivamos um jogo difícil, competitivo, e que nós, como tem sido a Panágio, relativamente aos jogos que temos feito até agora, temos de estar num nível com uma concentração competitiva muito elevada para defrontar este adversário, que realmente tem uma mais-valia individual e coletiva.
Estoril, 15 pontos, em 8º, recebe o Braga, 3º classificado. O encontro marcado para amanhã, 18 horas, no estádio António Coimbra da Mota. José Mota está de volta ao Paços de Ferreira e, após 3 dias de trabalho, o treinador quer uma equipa afirmativa perante o Famalicão. O Paços, que foi eliminado pelo Vitória Futebol Clube de Setúbal na Taça de Portugal, ocupa a penúltima posição com apenas 2 pontos e visita amanhã o Famalicão de João Pedro Sousa, que ocupa a 15ª posição com 7 pontos. Famalicenses querem voltar aos triunfos no campeonato após ultrapassarem o Trofense na Taça de Portugal. E o treinador João Pedro Sousa saúda o regresso de José Mota.
Aproveito para felicitar o Mr. José Mota pelo regresso à Primeira Liga, um treinador importante para o nosso futebol, com uma história muito, muito, muito boa na nossa Liga, e também aproveitar e também desejar as maiores felicidades ao César Peixoto.
João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, está a contar com um adversário diferente do que foi até aqui.
O que nos espera é dificuldades. Se estamos preparados para elas, estamos, acreditamos que sim, trabalhamos sobre isso, muito focados para aquilo que temos que fazer, porque sabemos que do outro lado vamos encontrar coisas novas. Não há como fugir a isso, mas o nosso objetivo é, como disse de início, é trabalhar para ganhar o jogo.
João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, que amanhã recebe o Paços de Ferreira às 15h30, a começar o dia de sábado nesta Primeira Liga Portuguesa. Cristiano Ronaldo recusou entrar no jogo contra o Tottenham. É a versão do treinador do Manchester United, Erik ten Hag, sobre o episódio que redundou na saída do internacional português para os balneários antes do fim desse encontro. Algo difícil de digerir para ten Hag, que hoje falou sobre o assunto em conferência de imprensa.
É inaceitável, mas eu já tinha avisado todos os jogadores. No caso dele, teria de haver consequências. Vamos sentir a falta do Cristiano amanhã. Será uma perda para a equipa, mas é uma decisão importante para a atitude e para a mentalidade do grupo.
That is a miss for us, for the squad. It's a miss, but I think it's important for the attitude, for the mentality from the group.
Erik ten Hag hoje em conferência de imprensa marcada pelo assunto que tem dominado o futebol mundial, isto depois da decisão em deixar o capitão da seleção portuguesa de fora do encontro com o Chelsea amanhã na Premier League. Entretanto, hoje Cristiano Ronaldo, através do Instagram, deixou uma mensagem, uma palavra. Continuamos. E o Golden Boy é Gavi, o rapaz 1 milhão, esta a cláusula de rescisão fixada pelo Barcelona na última renovação de contrato. O jornal Tuttosport distinguiu assim o jogador catalão como o melhor sub-21 a jogar na Europa. Gavi já tinha conquistado a Bola de Ouro para melhor jovem do mundo, atribuída pela France Football. Hoje, na Liga Italiana, a Juventus, que visita a Luz na terça-feira para a Liga dos Campeões, recebe o Empoli na jornada 11 da Série A, sem alguns pesos pesados, como o Pogba, começa às 19h45. Frank Ribéry terminou a carreira aos 39 anos, aconselho médico devido a problemas físicos. As dores num joelho pioraram e levaram a esta decisão quando o internacional francês cumpria a segunda época na Salernitana, na Série A italiana. Na Liga Francesa, atenções hoje viram-se para o arranque da jornada 12 com o Ajaccio PSG na Córsega. Futsal feminino, hoje a seleção nacional enfrenta mais um adversário, a Eslovénia, na segunda jornada de apuramento para o Euro 2023 em Faf, a partir das 21 horas. Simona Halep, antiga líder do ranking e atual nona tenista mundial, foi suspensa provisoriamente devido a controlo antidoping positivo. A romena acusou Roxadustato, um medicamento que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Já reagiu, está a atravessar o maior choque da vida e vai bater-se pela verdade, sentindo-se traída e confusa. Nunca pensou em tomar qualquer substância dopante. No basquetebol, jornada 6 do campeonato, arranca hoje com a equipa da Ovarense, 10 pontos em 5 jogos, como líder do campeonato, a visitar o Benfica na Luz, 6 classificado, com 6 pontos em 3 jogos. Para já estamos em tempo de intervalo, um jogo que começou às 6 da tarde, 43-43 é o resultado ao intervalo. Também nos treinos livres do Grande Prémio da Malásia, na última prova do Mundial este ano, Miguel Oliveira foi 17º em Sepang.
Está assim fechado o Jornal de Desporto, edição do David Carvalho, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.